Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Boa noite, doutora.
Tudo bom, Eurípides?
Tudo ótimo.
Um prazer
falar
estar aqui.
Pra gente. Prazer meu. Vamos lá, fala um pouquinho, resume um pouquinho sua trajetória, o pessoal conhecer você, doutora Vivian.
Então, eu tenho 13 anos de formada já, né? E sempre com esse olhar já para medicina integrativa, porque meu pai é ortomolecular. Trabalha com a técnica ortomolecular há mais de 30 anos agora. Então, desde o início aí da faculdade, eu já comecei a acompanhar numa clínica de alergo, de alergias, de tratamento de alergias, que já era uma clínica diferenciada, que também tinha um olhar aí mais integral e tinha uma técnica de tratamento diferente, que é com ela que eu trabalho até hoje, né? Que é com a ITA, que é um imunoestimulante terapêutico ativado. E foi aí que eu me apaixonei pela imuno, né? Depois que eu me formei, eu quis estudar mais. Eu fiquei 2 anos no ambulatório de alergia e imunologia da Unicamp como voluntária. E ao mesmo tempo aí fazendo as pós-graduações em nutrologia, em bioquímica médica aplicada, que é a ortomolecular, né? E buscando infinitos cursos aí na... Fiz outra pós de nutrição depois, de nutrição clínica, e muitos cursos nessa área de medicina integrativa, de medicina funcional. Agora estou em formação pelo IFM, né, pelo Institute of Functional Medicine nos Estados Unidos, para ter cada vez mais conhecimento aí nessa área, que cada dia a gente vê, né, que tem mais novidades.
Excelente. Bela trajetória, vamos falar assim.
Obrigada.
Entrar nos nossos assuntos, um bate-papo mesmo, né? Eu vou fazer algumas perguntas, me comportando como um leigo mesmo, para a gente fazer um raciocínio bem legal para o pessoal entender, né? Então, doutora, sim, o que que tem a ver imunidade com intestino?
Absolutamente tudo, né? O intestino é nosso maior órgão imunológico aí. E é o nosso contato, né? O contato do interno com o externo. É o nosso contato com tudo que vem de fora, seja comida, sejam vírus, bactérias, né? Uma das grandes formas aí, fungos, né? Que a gente tem muito. Então, um bom intestino consegue desenvolver um bom sistema imunológico. E isso já começa lá na barriga da mãe, né? Com tudo que a mãe ingere, com as vitaminas que a mãe consome, vai se desenvolvendo aí esse trato gastrointestinal. E, claro, quando a criança nasce, isso vai amadurecendo aos poucos, né?
Certo. E o contato do intestino com essas bactérias gera a imunidade? Como que é esse detalhe,
É um
Vivian?
Conjunto, né? A gente precisa ter determinadas vitaminas, principalmente vitamina A, vitamina D, para a gente gerar uma substância, um termo, né, que a gente chama de tolerância imunológica. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele tem, o nosso sistema imunológico, ele tem a capacidade de entrar em contato com uma substância que ele não conhece e falar: olha, essa substância eu não conheço, mas eu entendi que ela não é perigosa, ou essa substância eu não conheço, eu preciso atacar. Ou essa substância eu reconheço como parte do corpo, né? Isso a gente chama de autotolerância, né? E tem diversas situações nas quais a gente pode perder uma delas ou todas elas, né? Então, quando a gente perde a capacidade de reconhecer as nossas próprias células, a gente tem o desenvolvimento das doenças autoimunes e aí a produção dos autoanticorpos. E quando a gente perde a capacidade de, ou na verdade, a gente perde a capacidade de entrar em contato com alguma substância e olhar para ela e não ver ela como um agressor, a gente perde a tolerância. E isso é muito comum com os alimentos, né? E no outro caso, a gente tem uma hipersensibilidade. A gente entra em contato e reage demais a uma substância que a gente deveria falar, ok, passa, né? São os casos das alergias, principalmente as alergias IgE mediadas, aquelas alergias imediatas. E uma boa flora bacteriana, não só bacteriana, né? Hoje a gente sabe que tem vírus, tem fungos que estão ali, estão formando a nossa. Eles auxiliam muito nesse processo de tolerância. Então, quando a gente tem alguma alteração aí dessa microbiota intestinal, a gente pode bagunçar ou diminuir a nossa capacidade de ter tolerância.
Certo. Essas intolerâncias alimentares, quais são os alimentos mais alergênicos que tem na nossa dieta ocidental, Vivian?
Então, o que que acontece? Até perguntaram hoje, eu abri uma caixinha de perguntas para nossa live e perguntaram qual que era a diferença, né, de alergia para intolerância. Essa semana eu estou fazendo uma sequência de posts falando exatamente sobre isso. A gente tem três reações principais a alimentos, né? Fora quando o alimento está estragado e a gente tem uma reação tóxica. Mas três reações principais. A gente tem as reações alérgicas, que geralmente são mediadas por IgE, aquela de comer, empolar. Que são alergias rápidas, imediatas, que a gente chama. A gente tem intolerância alimentar. Intolerância é quando a gente tem deficiência de uma enzima que vai digerir uma parte daquele alimento. Então, a mais comum aí é a intolerância à lactose, né? Mas a gente pode ter intolerância à frutose, intolerância à histamina. A intolerância, ela pode ser transitória ou não. Tudo que às vezes ataca a bordinha ali de escova do intestino, né, as células principais ali de cima, podem gerar algum tipo de deficiência enzimática e a gente não consegue quebrar aquele alimento. Lembrando que nós somos geneticamente programados para ser intolerantes à lactose, né? Ao longo das centenas de milhares de anos aí, as pessoas foram consumindo muito mais leite por muito mais tempo. E o corpo de alguns conseguiu manter essa produção de lactase. Então, os mutantes, os X-Men, conseguem digerir lactose por mais tempo, né? Mas normalmente nós não conseguimos. Então, isso não é moda, isso é genética, tá? E uma terceira opção, uma terceira, né, possibilidade, aí sim é a sensibilidade alimentar. E aí ela pode vir por uma série de razões. Ela pode se manifestar rapidamente ou tardiamente, ela pode demorar até 3 a 4 dias para se manifestar. E ela ocorre geralmente pelo aumento da permeabilidade intestinal, o intestino fica mais inflamado, as células, que eram para ser bem grudadinhas entre elas começam, né, a se afastar e começa a entrar alimento por onde não deveria. Né? E aí o sistema imunológico não consegue reconhecer isso de forma adequada. E aí gera a hipersensibilidade, que também pode ser transitória ou não. Os alimentos que mais causam isso, leite e glúten, né? A caseína e a gliadina. Esses são os campeões de audiência aí, porque eles mesmos provocam essa inflamação intestinal. E claro, eles também estão em grande quantidade na nossa alimentação, né? Ocidental. Então, tudo que a gente consome mais vai entrar mais, vai reagir mais.
Certo. Então, assim, uma dúvida grande que meus seguidores, os seus também devem ter. Doutora, mas eu não tenho doença celíaca. Eu realmente preciso tirar o glúten?
Em geral, sim. Ou pelo menos reduzir muito o consumo. Exatamente por conta disso, né? No caso da doença celíaca, um leve traço, uma quantidade muito, muito, muito pequenininha, já é capaz de causar danos muito grandes.
Até na pele, né? Se ele entrar em contato, ele tem reação no intestino.
Eu tenho pacientes que não podem passar no
Na
corredor.
padaria.
No corredor de trigo do supermercado. porque as partículas suspensas, inaladas ou em contato com a pele, já causam grande reação. Geralmente, quando é um caso de alergia, como é a doença celíaca, que é um processo alérgico ao trigo, ou as alergias IgE mediadas, elas têm esse caráter de ser muito mais agressivas, né? Uma alergia ao leite, por exemplo, ela também pode acontecer isso. A pessoa, né? A gente vê aquele caso da criança que é beijada por uma pessoa que tomou leite e faz um angedema, né? Incha naquele lugar ou incha no corpo inteiro. Às vezes a colher contaminada, né? Que mexeu uma coisa com glúten ou que mexeu uma coisa com leite e vai mexer uma outra coisa que não tem glúten nem leite, pode gerar reação. Sim, né? No caso da sensibilidade não celíaca ao glúten, que é o mais comum que a gente vê no dia a dia, geralmente tem uma questão de tolerância de quantidade. A pessoa tolera pequenas frações, até pequenas quantidades, né? O grande problema é que a gliadina, ela vai causando esse processo inflamatório intestinal. E aí, além dela própria reagir, e ainda por cima, hoje a gente sabe que tem uma ação cerebral, né? A gente pode ter uma neurotoxicidade, uma neuroinflamação por conta do glúten. A gente vai deixando o organismo mais suscetível a outras intolerâncias alimentares.
Certo. E a avenina, por exemplo, da aveia é totalmente inerte, eu posso comer aveia também?
Então, depende. Muitas vezes ela faz reação cruzada com o glúten, assim como o milho pode fazer reação cruzada com o glúten, e o amido de outros alimentos também. Eu tenho alguns pacientes que fazem com mandioca, por exemplo, aipim, né, chamado em outras regiões.
Certo.
Esses três costumam ser danadinhos.
Certo. E paciente chegou para você, eu quero saber quais são as intolerâncias ou as alergias que ele tem. Quais são as armas que você tem no seu consultório
Então,
para isso?
tem algumas opções, né? A gente tem a possibilidade, eu sempre geralmente peço IgE mesmo, porque em muitos casos a gente detecta alergia e o paciente não sabia. A gente pode solicitar exames de IgG, né? Que é essa reação tardia. Tem alguns exames que são menos, que não são protocolos, eles não fazem, né, parte aí do diagnóstico padrão. Mas podem nos nortear, principalmente para fazer uma dieta rotacional, que são os de biorressonância, né? E os principais são esses, essas três opções, né? O IgE, o IgG e aí um norte aí pela biorressonância.
Certo. É uma curiosidade minha. Tá? Já ouvi muito falar da biorressonância, mas eu não conheço ela a fundo, como funciona. Você conseguiria me dar uma pincelada sobre a biorressonância?
Na verdade, é uma medida de energia elétrica. Então, a gente tem um padrão elétrico basal, né? A gente, por exemplo, faz um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, a gente tem uma base elétrica basal. E ali, tudo que alterar a sua energia elétrica basal, a gente sabe que não tá legal, né? Isso é mais baseado em medicina chinesa, principalmente, e acupuntura. É mais baseado nessas técnicas, mas realmente não é protocolo, não é padrão.
O programa é um aparelhinho, né? O programa ele gera informações e já te norteia qual que é a alergia, qual que é.
Isso, qual que é a sensibilidade, né? E na verdade ele te mostra o que é que está baixando a sua energia elétrica basal. E aí,
Excelente,
nesse
excelente.
momento, a gente sabe que não é interessante utilizar.
Pronto. E faz em consultório mesmo esse exame.
Faz no consultório. A gente tem uma biomédica que faz.
Excelente. Então pronto, você descobriu as alergias. Qual que é o manejo para melhorar a imunidade desse paciente, para melhorar essas
Então,
intolerâncias e a imunidade?
no primeiro momento, quando a gente tem alergia mesmo, a gente precisa de exclusão total. Né, total do alimento e de traços de alimento. Quando a gente tem hipersensibilidade alimentar, o que a gente orienta é excluir o alimento por pelo menos 6 meses para a gente conseguir recuperar essa, né, melhorar essa permeabilidade intestinal e junto a gente vai avaliar as vitaminas. Geralmente eu faço também um coprológico funcional que a gente consegue, né, avaliar como é que está sendo o processo de digestão desse paciente, como é que está a acidez desse trato, desse estômago, se, né, se ele está conseguindo produzir ácido suficiente para digerir, para ativar as enzimas. Eu adoro usar enzima digestiva. Tá? Muito antes de usar probiótico, minha primeira opção sempre é enzima digestiva. Porém, a gente também precisa cuidar do estresse, né? Porque quem está num alto grau de estresse não vai produzir enzima digestiva. E meu objetivo é que ao longo do tempo a gente consiga desmamar de tudo isso, né? O paciente fique com a menor suplementação possível. Então, se ele não fizer um bom controle do estresse, muitas vezes eu encaminho para o Marcelo para fazer o REAC para isso. Fica difícil, né, de ter pH correto para digestão e de ter enzima digestiva. E antes ainda de tudo isso, mastigação, né? Porque quem não mastiga não vai conseguir digerir nada, né? A gente só tem dente na boca, não adianta engolir pedaço grande que a pobre da enzima digestiva não vai dar conta, né?
Exato.
Então, isso é fundamental.
Exato. É, temos alguns arsenais terapêuticos. Você deve ter muito no seu consultório, candidíase de repetição, pacientes que já tentou vários tratamentos. Alguns meses atrás eu conheci as beta-glicanas, que eu não sabia manejar ainda. Hoje eu já manejo, já indico para os pacientes. Qual que é o princípio das beta-glicanas,
As
Lívia?
beta-glucanas ajudam muito aí nessa questão de recuperação de tolerância, né? Eles são imunomoduladores. Então, eles ajudam bastante, tanto na ITA a gente tem beta-glucana e beta-glucuronidase. São duas substâncias que auxiliam bastante o sistema imunológico nessa questão de pegar o pedacinho do alimento, geralmente é uma proteína, essa que é a fração alergênica que a gente fala, e apresentar ela corretamente para o sistema de defesa. Porque dependendo de como a proteína é apresentada, ela vai ter reações diferentes no corpo. Então, se ela for apresentada da forma correta, a gente tem uma tolerância. Se ela for apresentada da forma errada, a gente tem pode aí desenvolver um processo alérgico. Então, tanto a beta-glucana quanto a beta-glucuronidase, elas ajudam muito nesse processo de apresentação correto e na formação de respostas imunológicas corretas. Então, ajuda a aumentar uma célulazinha do sistema imunológico que chama Treg, que é um T, é um linfócito T regulador, que ajuda nesse equilíbrio de resposta.
Excelente. Explica um pouquinho esse produto que você é speaker, ele é injetável, como que funciona? Eu quero indicar para um paciente, aí como que funciona?
O imunostimulante terapêutico ativado, a ITA, ela é injetável, né? Mas é 0,05 ml, bem pouquinho, que a gente faz uma aplicação subcutânea, com uma seringuinha de insulina, então ele é praticamente indolor, uma dose a cada 8 semanas. Para a gente fazer uma reprogramação imunológica, para a gente ensinar esse organismo a voltar a tolerar. A principal função dele é essa questão de recuperação de tolerância, né? A gente tem várias apresentações da ITA para diversos casos. O mais comum da gente utilizar são para as respostas alérgicas, tanto para as alergias respiratórias, ácaro, fungo, mofo, quanto para as alimentares, ajuda muito nas alergias alimentares. A gente também tem para cândida, a gente tem para infecção urinária, por Escherichia coli, para infecções de repetição, para acne.
São substâncias diferentes para cada coisa?
Para cada coisa, para cada item, assim, né? A gente tem uma específica para Escherichia coli, uma específica para cândida, uma específica para alérgenos respiratórios, uma específica para alérgenos alimentares, mas aí para alérgeno respiratório e alimentar, a gente tem uma que é combinada, que você consegue pegar os dois com uma vacininha só. A gente tem uma só de beta-glucana, que é estimulador de resposta imunológica, né? E aí não precisa ter nenhum tipo de alergia para a gente utilizar. Então, tem bastante apresentação aí. E aí, todo o tratamento com a ITA, tirando essa que é só a beta-glucana, Tem duração de no mínimo 2 anos, porque é uma dose a cada 8 semanas, por 12, são 12 doses no mínimo aí.
Excelente, doutora. E a questão do. O pessoal tem que entender que você está fazendo uma substância subcutânea que vai ter efeito, por exemplo, no intestino, na flora vaginal da mulher que está com candidíase, eles entenderem essa conexão, né?
É, na
Entre.
verdade, como vai fazer uma modulação do sistema imunológico, vai modular o sistema imunológico do organismo como um todo, né? A gente não tem um sistema imunológico só na flora intestinal ou só na vaginal. Todo o nosso sistema imunológico, ele conversa, né? Então, o que acontece na parte, por exemplo, respiratória superior, no nariz, na garganta, vai ter uma resposta no sistema imunológico intestinal, vaginal, gastrointestinal, no todo, né? Da mesma forma, quando a gente faz essa aplicação, ele vai estimulando aos pouquinhos o sistema imunológico do organismo como um todo.
Excelente. E o paciente melhorou, tá bem? Tem alguma indicação de manter uma manutenção por um tempo mais espaçado?
Tem, principalmente em casos de doença alérgica mesmo, a gente tem a questão genética. A pessoa é programada para ser hiperresponsiva. Então, o que que é importante? De tempos em tempos, a gente lembrar esse organismo de falar: ó, calma, agora você aprendeu a tolerar, tem que continuar tolerando. Então, a gente faz doses de manutenção. Geralmente, eu faço 2 doses por ano, depois que terminaram os 12 meses, as 12 doses. E aí a gente vai avaliando, às vezes fica com 2, às vezes fica com 1, às vezes fica com 3, dependendo do grau de hipersensibilidade desse paciente. Perguntaram se o paciente oncológico pode tomar. Durante a quimioterapia, a gente só recomenda a BG, que é essa que não tem nenhum tipo de alérgeno junto, tá? Porque o organismo, ele tem que estar apto aí para reagir, né? A BG ajuda bastante a melhorar níveis de leucócito, então ela pode auxiliar nesse processo, tá? Mas a gente não tem nada específico para parte oncológica e a recomendação é só da BG.
Excelente, doutora. Eu não sei se você já fez os cursos. Foi no curso da Denise, né, que eu te conheci?
Foi.
Foi. Então essa pergunta cabe para você, sim. Para a doutora Vivian, o que é a modulação intestinal? A sua opinião.
Nossa, é um conjunto de muitas medidas. Na verdade, começa com mudança de estilo de vida, né? A gente não tem como modular o intestino sem pensar de uma forma muito mais ampla, em qualidade de sono, em hidratação, em controle de estresse, em mudança de hábitos alimentares, né? Eu vejo, infelizmente, ainda muita gente falando que modulação intestinal é tomar probiótico. E aí isso deixa a gente bastante triste, né, Eurípides?
Verdade.
Porque com certeza é um conceito muito mais amplo, né? Porque tudo que a gente faz interfere no nosso intestino, né? O que a gente pensa. Então, atividade física é fundamental para o intestino funcionar bem, para a gente ter saúde intestinal. Então, é um conjunto, sim, de mudança de estilo de vida.
Excelente, doutora. Como a gente tem tempo, eu sou um pouquinho egoísta, eu gosto de aproveitar do conhecimento do meu convidado para aprender também, né?
Puder ajudar, estou aqui para isso.
É um egoísmo bom, vamos falar assim.
É, com certeza.
Na sua clínica você trabalha muito com injetáveis, Vivian, em
Trabalho
geral?
bastante. Até porque quando a gente tem esse estado aí, né, de um intestino hiperpermeável, que não tá legal, a gente acaba tendo muita dificuldade de absorção de nutriente. Então, se a gente dá muita cápsula para o paciente, muito ele não consegue absorver, muitas vezes ele acaba tendo desconforto gastrointestinal por conta do volume de cápsulas, né? Então, as vias, tanto intramuscular quanto endovenosas, muitas vezes auxiliam bastante. A gente tem, primeiro, que quando a gente dá no soro, na veia, a gente absorve praticamente 100%, né? Segundo, que a resposta é muito mais rápida. Então, o paciente já tem uma melhora maior, mais rápida, né? Eu gosto bastante de usar os injetáveis.
Certo. Para o intestino injetável, o que você costuma usar? Assim, você precisa você falar a dose, nada, só mais ou menos o composto que ajuda no intestino, uma
Olha,
desbiose, alguma coisa assim.
na verdade, a gente procura também ajudar bastante a questão hepática e a parte do emocional, da questão da ansiedade. Então, eu gosto muito de alguns aminoácidos, teanina, fenilalanina, o próprio 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, as vitaminas do complexo B, magnésio para o intestino é essencial, né? Então, esses são substâncias que eu uso bastante no soro.
Excelente. O magnésio, ele é importantíssimo mesmo, porque mesmo comendo saudável hoje em dia, os alimentos estão com uma falta de magnésio, né? E o magnésio é a molécula rei. Ela está em todos os processos, né, do para um corpo saudável. Então, entrando nisso, já estou bem, estou saudável, cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação. Eu estou naquela parte de sintonia fina. Vamos falar assim, você, doutora Vivian, que eu sei que se cuida, que se alimenta bem.
Ixi. Ah.
Quais os tipos de suplemento que você usa?
Então, magnésio é um deles, né? Eu brinco assim, que a gente pode tomar um caminhão de magnésio, eu acho que nunca vai ser suficiente, porque ele está envolvido aí em mais de 300 reações orgânicas, então a gente realmente precisa muito dele, né? Magnésio eu utilizo bastante. Eu gosto muito, essa época do ano, do ImunoTF, que é um imunomodulador também. A lisina, que é um aminoácido também, que é imunomodulador, principalmente para infecções virais, candidíase e herpes. Zinco, que é um outro mineral que muitas células utilizam, a gente precisa dele para tireoide, para parte hormonal, para parte imunológica. Vitamina C, um excelente antioxidante, né? Que mais que eu costumo utilizar de rotina? Biozil, que é o silício orgânico, que eu adoro para ajudar aí na sustentação do colágeno, então melhora a pele, unha, cabelo. Sou fã do Biozil.
É, eu te perguntei justamente por isso, porque vocês mulheres usam as cocitas más aí para pele, para cabelo.
Isso, eu gosto bastante dos aminoácidos essenciais, porque assim, por mais que a gente às vezes tente, né, se alimentar bem, eu tenho uma rotina muito corrida. Então, nem sempre eu consigo. Por exemplo, hoje, na hora do almoço, deu tempo de eu comer uma saladinha, e é isso que minha mãe fez, e só. Aí faltou proteína, né? Então, eu gosto bastante de complementar com aminoácido essencial. Eu uso muito o AminoRite. Então, isso eu uso de rotina. Muita água, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo ter o ritmo de atividade física que eu gostaria. Então, nem sempre a gente está tão certinho assim, mas tem coisas que a gente realmente tem que manter, porque o consumo do dia a dia é muito grande, né? Então, por mais que a gente aí tenha uma rotina legal, a gente precisa realmente de um suplemento ou outro.
Excelente, excelente. Eu sempre peço, acho que tem uma pergunta aqui. Ela está suplementando, não está absorvendo, as cápsulas estão saindo nas fezes. Pode estar com uma dificuldade de absorção, pode estar com um biofilme aí, fúngico ou bacteriano, né? Fúngico e bacteriano, que não está deixando fazer essa absorção. Um coprológico funcional ajudaria aí, não ajudaria, Vivian? Para saber.
Ajudaria, com certeza.
Certo.
Ó, estão
E
perguntando.
das perguntas que te enviaram, você lembra de alguma interessante para a gente?
Ah, perguntaram se a alergia ao glúten tem cura. E aí, o que que acontece? Se a pessoa é celíaca, ela é geneticamente programada para ser celíaca, né? Então, não tem jeito. Ah, eu falo, a ITA para o glúten, ela só serve para ajudar na questão de tolerar traços, de tolerar a contaminação cruzada. Ela não vai resolver a questão da doença celíaca, né? Na doença celíaca é exclusão total, permanente do glúten. E às vezes dos semelhantes, né? Como a gente comentou, a questão da aveia, do milho. Então, para isso, infelizmente, não tem. Quando é sensibilidade não celíaca ao glúten, o uso de algumas enzimas digestivas, principalmente contendo uma enzima que chama DPP4, pode ajudar bastante, mas é para usar de vez em quando, não diariamente, né? Aqui no Brasil, a gente tinha uma enzima com DPP4 disponível para comprar, que era a Zyme Lift da Essential, só que agora eles saíram, hoje ela só está disponível para manipulação. A DPP4 a gente encontra mais fácil realmente no sites nos Estados Unidos.
Certo. Eu costumo fazer uma pergunta para os meus convidados, né? Que eu sou viciado em livros, livro físico, que eu pego na mão, abro,
Ah,
leio,
eu
sabe?
também só consigo ler esses.
Pronto.
É isso.
Hã?
A gente está idoso.
É a idade
Mesmo
chegando, né?
parecendo assim, novinhos.
Então, livros que mudaram sua vida, pode ser na área de medicina, qualquer área. Livros que te marcaram.
É, A Profecia Celestina é um livro que eu li quando eu era bem novinha, devia ter uns 12 anos, 13, eu acho. Mas eu nunca acreditei em coincidência, né? E é um livro que fala muito sobre isso. E sobre a questão de energia das coisas, das pessoas, das plantas, como é importante a gente ouvir nossa intuição. Então, eu acho que eu li esse livro depois, muitos anos depois, e é engraçado, quando a gente relê algum livro, a gente vê de forma diferente, né? Claro, porque a gente está numa época de vida diferente, outra compreensão, mas é um livro bem fácil de ler. Porque é uma historinha, quase uma aventura, meio um romance. Mas é com conceitos assim fantásticos para a vida mesmo. Muito bacana. Pai Rico, Pai Pobre, né? É um livro que faz a gente ter uma consciência financeira e importante, que a gente acaba que a gente não tinha, né? Nunca teve, nunca tive essa educação financeira. Então, o meu irmão que trabalha muito com gestão. Foi um dos primeiros livros que ele leu, que também mudou a vida dele. E eu acho que também faz a gente pensar bastante coisa aí, é muito interessante. Um livro que o Marcelo tem, que eu não consegui acabar ainda, mas que tem os melhores conceitos aí, que é As Zebras Não Têm Úlcera. Eu acho que ele até comentou, né?
Comentou.
Que fala sobre a questão do estresse e como esse estresse influencia em absolutamente tudo na nossa vida.
Certo.
Esses três livros são realmente muito bons.
E como você, doutora Vivian, faz para trabalhar o estresse na sua vida?
Ai, meu Deus. Bom, eu estou trabalhando isso ainda, na verdade. Essa questão da quarentena aí veio para nos ajudar, eu acho, a rever prioridades. Eu falei que eu sempre quis trabalhar meio período. Agora eu estou quase conseguindo. Mas é diário, eu tento relaxar à noite um pouquinho, pelo menos, rezar, ter alguns finais de semana só para relaxar, porque não é tão fácil assim. Balé, eu amava fazer balé, quero ver se eu consigo voltar, as questões de horário, mas era para mim uma terapia. Fui fazer balé depois de velha e era minha terapia, assim, eu quero agora ver se eu volto.
Excelente, doutora. Para a gente finalizar, projetos futuros, como o pessoal te encontra, o espaço é seu, pode.
Ah, obrigada. Na minha bio tem o linkzinho direto aí para falar com o WhatsApp da minha equipe, então tá ali. Também tem o link do site. No meu perfil tem bastante informação, tem várias lives também lá salvas. Com muita informação. Projetos vários, né? Eu acabei de dar um curso agora, estou dando curso para médico, já tem um tempinho. E agora a gente está. Vamos ver aí. Eu quero fazer um trabalho mais voltado agora para a questão de enxaqueca. Eu tenho muito paciente com enxaqueca. Então, essas próximas semanas a gente vai estar falando bastante sobre enxaqueca e tem tudo a ver com a questão intestinal, né? E é isso, muitas aulas, muitos atendimentos, agora atendimento online, né? Atendimento para o Brasil e fora do Brasil. A gente está tentando otimizar o tempo para conseguir atender todo mundo aí.
Pronto. Excelente, doutora. Quer fechar com alguma coisa? Não podia faltar no meu podcast e agora
Obrigada,
já
prazer.
está.
Eu lembrei que alguém perguntou, se intolerância alimentar tem cura. A intolerância, sim, na verdade, conforme a gente vai tratando o intestino, né? Conforme a gente vai fazendo essa modulação intestinal, isso pode demorar 6 meses, como pode demorar alguns anos, às vezes, né? O que requer paciência e dedicação, né? E consistência, eu acho que essa é a palavra-chave. Porque as pessoas falam, ah, eu tirei o glúten e o leite, uma semana e não mudou nada, né? Uma vida inteira consumindo. Então, realmente é uma coisa que precisa de constância, né? Precisa ser diário aí, esse conjunto de mudança de hábitos. Então, entender que o intestino é o nosso queridinho, porque ele realmente influencia em absolutamente tudo. E a gente precisa cuidar bem dele, cuidando bem da gente, né?
Exato.
Fazendo boas escolhas. O que eu falo que a verdadeira saúde, ela começa nas escolhas.
Pronto. Pessoal, entra, sai convidado e a conclusão é sempre essa, Vivian. Não tem pílula mágica, não. Você que
Não.
tem que fazer por você, né? Nós médicos estamos aqui para te ajudar a trilhar, mas quem muda é você.
Nós orientamos, né? A gente ajuda a fazer escolhas melhores, mas quem vai fazer a escolha no dia a dia é cada um, né? E são várias escolhas diárias, não é uma só, né? É escolher. A gente primeiro tem que, acho que, escolher se gostar e escolher viver melhor cada dia, né? Claro que nem sempre é fácil, como eu falei. Agora eu não estou conseguindo fazer atividade física. A gente entende que em determinados momentos a gente prioriza algumas coisas. Agora, se eu não estou fazendo atividade física, eu tenho que ter atenção maior ainda à alimentação, atenção maior ainda ao sono, atenção maior ainda à hidratação, né? Então a gente tem que compensar de uma certa forma e buscar reorganizar o dia a dia para conseguir incluir um pouquinho de cada coisa aí.
Excelente. Então é isso. Fica com Deus. Gratidão
Ah, imagina,
sempre.
prazer estar aqui.
Exato.
Obrigadíssimo pelo convite, um prazer estar aqui. Parabéns, porque o canal tá incrível.
Obrigado.
Um
Boa
beijo, gente.
noite. Fica com
Boa noite.
Deus.
Vocês também. Tchau.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.